Olá, meus queridos alunos! Como estão as coisas por aí? Tudo certo? Espero que esteja tudo bem e que você esteja pronto para começar mais uma aula aqui da Talk to You, né? Você já sabe como funcionam nossas aulas, né? Nossas técnicas de estudo ativo. Enquanto eu falo, você faz a leitura do conteúdo no corpo da aula e repete a pronúncia em voz alta, para que você possa treinar também a sua fala, né? E no finalzinho da aula, você vai transcrever à mão para o seu caderno o conteúdo em inglês, para que você pratique e exercite melhor tudo o que a gente acabou de aprender. Já sabemos como o ato da escrita é importante para essa nossa jornada de conhecimento, então, bora começar a nossa aula. Nessa aula, nós vamos falar sobre as formas there is e there are. There is e there are. Né? There is e there are, ambas as formas escritas, são usadas em inglês para que a gente indique a existência de alguma coisa, né? A diferença entre there is e there are é que there is é utilizado no singular e there are é utilizado no plural, tá bom? Então, simplificando, você está vendo o conteúdo aí no corpo da aula comigo. Nós temos there is, que é a existência de alguma coisa, né? There is é haver alguma coisa. Por exemplo, there is a car. Tem um carro. Há um carro, tá bom? E o there is é no singular e o there are é no plural. Se a gente estivesse falando que tem mais de um carro, a gente falaria there are some cars. There are some cars. Existem, né? Há alguns carros. Existem, tem alguns carros, ok? Bom, em português, né? Embora seja considerado incorreto, é muito comum a gente utilizar o verbo ter, né? Para expressar essa ideia de existência, né? A melhor forma da gente fazer a tradução e compreender o que significa there is e o que significa there are é através dos verbos haver ou existir, tá bom? Vamos ver os exemplos aí no corpo da aula e entendermos direitinho quando que a gente usa there is e quando a gente usa there are, né? Você tá vendo os primeiros exemplos aí? Olha, nós temos duas frases. Olha a primeira no singular e a segunda no plural. Primeira frase, repete a pronúncia comigo, ó. There is a girl in the classroom. There is a girl in the classroom. There is a girl in the classroom. Há uma menina na sala de aula, né? Verbo haver ou verbo existir. Existe uma menina na sala de aula, tá bom? Olha aí a segunda frase. There are two boys in the car. There are two boys in the car. Há dois meninos no carro, né? Então tá no plural. Existem dois meninos no carro, tá bom? Assim como todas as outras formas verbais, o there is e o there are também podem ser flexionados quando a gente está falando do tipo de frase, né? Se ela for na afirmativa, na negativa, na interrogativa, né? A gente já aprendeu a montar frases na interrogativa. Você lembra lá no básico, né? A gente aprendeu que quando a frase é interrogativa, as palavras elas alternam a posição. Então, por exemplo, there is a girl in the classroom. Esse primeiro exemplo aí é uma frase afirmativa. Se a gente estivesse perguntando, há uma menina na sala de aula? Existe uma menina na sala de aula? No sentido de pergunta, a gente mudaria a ordem das palavras, né? Ficaria is there. Is there a girl in the classroom? Ok? E também faz referência ao tempo verbal, se é no passado, no presente ou no futuro, beleza? Vamos ver então aí as aplicações, né? Nós temos alguns tópicos aí da aula. Enquanto eu falo, você acompanha o conteúdo aí no corpo da aula e repete a pronúncia comigo, tá bom? Não dá bobeira, não deixa de praticar o estudo ativo, que é muito importante para o seu crescimento e evolução na língua inglesa. Então, olha, aí no corpo da aula, nós temos algumas explicações de quando usarmos there is e there are. Primeiro, vamos ver na afirmativa, né? O uso do there is e there are ocorre exclusivamente em frases em que você está fazendo uma afirmação. Olha aí as frases de exemplo, olha. There is a book on the table. There is a book on the table. There is a book on the table. há um livro em cima da mesa, né? Numa frase no singular, então a gente usa there is, tá bom? Olha agora a segunda frase aí da afirmativa. There are two dogs in that house. There are two dogs in that house. Há dois cachorros naquela casa. Existem dois cachorros naquela casa, né? Uma frase afirmativa no plural, a gente utiliza there are, ok? Vamos avançando aí, olha, próximo tópico a gente tem na negativa, né? Quando a gente monta frases na negativa, a gente já aprendeu que basta acrescentarmos o not depois do verbo, não é verdade? Então, qual é o verbo de there is e there are? É o verbo is, ser, e are, de são, tá? Então, olha aí as frases de exemplo na negativa, olha. There is not a book on the table. There is not a book on the table. There is not a book on the table. Não há um livro em cima da mesa, tá? E a segunda frase aí, que é a mesma também da afirmativa, só que agora a gente tá vendo na negativa, com a implementação da partícula not, né? Que faz o sentido negativo depois do verbo, né? Então, olha aí. There are not two dogs in the house. There are not two dogs in the house. Não há dois cachorros naquela casa, beleza? Galera, outras formas da gente falar a mesma frase na negativa é utilizando a forma contraída, né? A gente já aprendeu também sobre isso, já falamos bastante. Olha aí os exemplos, né? O there is not, a gente fala there isn't. Is not, isn't. E are not, aren't, tá? Isn't e aren't. Olha aí os exemplos contraídos. There isn't a book on the table. There isn't a book on the table. There isn't a book on the table. Repete a pronúncia comigo de tudo que eu falar em inglês, tá bom? Olha aí a segunda frase. There aren't two dogs in the house. There aren't two dogs in the house. There aren't two dogs in the house. Não há dois cachorros naquela casa, ok? Próximo tópico aí, vamos ver na interrogativa, né? Nas frases interrogativas, nós também já aprendemos, estamos craque nisso, basta a gente inverter a ordem do verbo, né? Ou seja, there is passa a ser is there e there are passa a ser are there, tá bom? Olha aí os exemplos. Is there a book on the table? Is there a book on the table? Há um livro em cima da mesa, tá? No sentido conotação interrogativa, beleza? Olha o segundo exemplo. Are there two dogs in the house? Are there two dogs in the house? Há dois cachorros naquela casa, né? Então, é uma pergunta aí interrogativa. A gente altera e o verbo passa para frente, beleza? Vamos agora ver o passado de there is e o passado de there are, tá bom? A construção de frases no passado com essas duas formas escritas é feita através da flexão dos verbos is e o verbo are, tá bom? Eles devem ser usados no passado. Qual é o passado de is? Was. E qual é o passado de are? Were, tá bom? Então, is, passado, was. Are, passado, were. Olha aí, vamos ver as frases de exemplo. There was a book on the table. There was a book on the table. There was a book on the table. Havia um livro em cima da mesa, tá bom? Então não é mais there is a book on the table. Há um livro. There is, né? Quando a gente fala no passado, a gente fala there was, tá bom? Então there was, havia. Olha o segundo exemplo aí, olha. There were two dogs in the house. There were two dogs in the house. There were, havia, tá? No sentido plural. Então, there were two dogs in the house. Havia dois cachorros naquela casa, beleza? Olha agora a forma negativa, né? E no passado ainda, sendo aplicado no passado, só que na forma negativa, beleza? A gente viu na afirmativa, agora vamos ver passado negativo. Para formar as fases na negativa, como é que a gente faz? A gente já aprendeu, né? Basta a gente acrescentar a partícula not depois do verbo. Olha aí os exemplos. There was not a book on the table. There was not, não havia. There was not, não havia, tá? There was not a book on the table. Não havia um livro em cima da mesa. E olha a segunda aí, olha. There were not two dogs in the house. There were not, não havia no plural, né? There were not two dogs in the house. Não havia dois cachorros naquela casa, tá? Para a gente escrever as mesmas frases na forma contraída, você já sabe, né? Was not, ele passa a ser wasn't. E were not, ele passa a ser weren't, tá bom? Olha aí os exemplos, olha, com a forma contraída no passado e na negativa. There wasn't a book on the table. There wasn't, não havia no singular. There wasn't. É a mesma coisa que there was not, tá bom? Então, there wasn't a book on the table. Não havia um livro em cima da mesa, tá? E olha o segundo exemplo. There weren't two dogs in the house. There weren't two dogs in the house. Não havia, no sentido de plural, não haviam dois cachorros naquela mesa, tá bom? There weren't é a mesma coisa que there were not. É somente a forma contraída, tá? Agora vamos ver no passado ainda, mas na forma interrogativa. Olha aí. Para a gente escrever na interrogativa, a gente já sabe, basta invertermos a ordem do verbo, né? Ou seja, there was, que é no passado, na interrogativa do passado passa a ser was there, tá bom? There was, singular, was there, tá bom? E there were, plural, no passado, were there, interrogativa, tá bom? Olha as frases de exemplo aí, olha. Was there a book on the table? Was there a book on the table? Was there a book on the table? Havia um livro em cima da mesa, né? É uma pergunta, uma interrogativa no passado. Então o verbo passa para ele passa para frente, né? O there passa para depois e a gente utiliza o verbo no passado, que é is no passado, was, tá bom? Então, was there a book on the table? Havia um livro em cima da mesa, tá? E singular. Vamos ver agora no plural. Olha, plural, interrogativo e passado. Were there two dogs in the house? Were there two dogs in the house? Were there two dogs in the house? Havia dois cachorros naquela casa, tá bom? Bom, avançando aí na nossa aula, vamos ver agora o futuro de there is e o futuro de there are, tá bom? O futuro de there is e there are, ele passa a ser there to be, tá bom? Ele pode ser feito de duas formas, com o going to e com o will, né? A gente já aprendeu aqui sobre esses dois termos também. Going to é o sentido de futuro, né? Lá na aula de futuro perfeito a gente aprende sobre isso. E o will, nós também aprendemos, tivemos uma aula super rica com a aplicação e diferenciação do will, que é sentido de futuro também. I will, eu vou. They will, eles vão, tá bom? Vamos ver então aí o futuro com going to, tá? Pra gente fazer as frases na afirmativa, negativa, interrogativa com esse going to. Vamos ver os exemplos aí na afirmativa, ó. There is going to be a party at the club tonight. There is going to be a party at the club tonight. Esse do futuro ele pode ser um pouquinho mais complexo, tá? Mas ele só assusta de início, porque depois você começa a se familiarizar com ele e fica mais fácil, beleza? Então, olha, there is going to be a party at the club tonight. Vai haver uma festa no clube hoje à noite. There is going to, tá bom? Vai haver, no sentido de futuro. There is going to, vai haver, tá? Olha agora o segundo exemplo aí no plural, olha. There are going to be three changes in the manual. There are going to be 3 changes in the manual. Vai haver 3 alterações no manual, tá bom? Então, there are going to, vai haver no sentido de plural. There are going to, vai haver, tá bom? Vamos ver agora na forma negativa do futuro, né? A gente acrescenta a partícula not para dar o sentido de negação. Olha aí as mesmas frases de exemplo, olha. There is not going to be a party at the club tonight. There is not going to be a party at the club tonight. Não vai haver uma festa no clube hoje à noite. There is not going to. Não vai haver, tá? Agora o segundo exemplo no plural. There are not going to be 3 changes in the manual. There are not going to be 3 changes in the manual. There are not going to, não vai haver no sentido de plural. There are not going to, não vai haver, beleza? Vamos entrar agora na forma interrogativa, né? Para a gente fazer as frases na interrogativa, né? E no futuro, como é que a gente faz? A gente já sabe, a gente altera a ordem do verbo e ele passa para frente. Olha aí as frases de exemplo. Is there going to be a party at the club tonight? Is there going to be a party at the club tonight? Vai haver uma festa no clube hoje à noite, né? É uma pergunta, tá? No singular, porque é uma festa. Is there going to? Vai haver perguntando. Agora a segunda frase aí, olha. Are there going to be 3 changes in the manual? Are there going to be 3 changes in the manual? Vai haver 3 mudanças no manual, né? Vão haver 3 mudanças no manual no sentido plural, beleza? Agora vamos ver aí a montagem de frases do futuro utilizando o will e não o going to, beleza? Para a gente fazer as frases usando o will, vamos ver também na afirmativa, na negativa e na interrogativa para a gente ter uma aula enriquecedora, tá? Olha aí, olha. Frases na afirmativa com o will. Primeiro exemplo. There will be a party at the club tonight. There will be a party at the club tonight. Vai haver uma festa no clube hoje à noite. There will be. There will be, vai haver, tá bom? Agora, olha aí o segundo exemplo. There will be 3 changes in the manual. There will be 3 changes in the manual. There will be, vai haver, tá? E aí a gente repara que o is e o are, ou was e o were, né, no passado, eles somem, né, porque a gente tá falando do futuro e tá falando aí de uma situação afirmativa. Então, there will be, vai haver, ok? Vamos ver agora na negativa aí, utilizando o will pro futuro. Olha, como que a gente faz na negativa? Você já sabe, né? É só a gente acrescentar a partícula not para dar o sentido de negação. Beleza? Olha aí os exemplos. Primeiro, there will not be a party at the club tonight. There will not be a party at the club tonight. There will not be, não vai haver. There will not be a party at the club tonight. Não vai haver uma festa no clube hoje à noite, tá? E segunda frase aí, olha. There will not be 3 changes in the manual. There will not be 3 changes in the manual. There will not be, não vai haver. There will not be 3 changes in the manual. Não vai haver 3 mudanças no manual, beleza? Agora, né, pra gente fechar com chave de ouro, vamos ver aí a frase com will no futuro e na forma interrogativa, tá? Olha aí o primeiro exemplo. Will there be a party at the club tonight? Will there be a party at the club tonight? Will there be, vai haver, no sentido de fazer uma pergunta. Will there be, vai haver, will there be a party at the club tonight? Vai haver uma festa no clube hoje à noite, tá? E o segundo exemplo aí. Will there be 3 changes in the manual? Will there be three changes in the manual? Né? Então, will there be vai haver no sentido de pergunta, né? Vai haver o quê? Três alterações no manual. Will there be three changes in the manual? Bom, então é isso. Aula super enriquecedora, né? Vimos aí a diferença de there is e there are. O there is a gente utiliza para quê? Para singular, não é verdade? E o there are a gente utiliza para plural. E ambos têm o sentido de haver, de existir algo ou alguma coisa, tá bom? Aprendemos também a diferenciação aí dele na forma negativa, na forma afirmativa, na forma interrogativa, no passado, no presente e no futuro, beleza? Agora, basta você praticar bastante, né? Continuar estudando, absorvendo o material, e assim você vai se acostumar, você vai fazendo com que o seu cérebro se acostume e comece a ter pensamentos com essas expressões, com tudo isso que a gente aprende na aula, tá? A grande chave de ouro, o grande segredo é você praticar, tá? Não existe nenhum outro caminho. Você tem que colocar a mão na massa, adotar o inglês para o seu dia a dia e absorver material. Então, não adianta você vir aqui todos os dias fazer aula comigo, exercícios, desafios e tal, se quando você sai da aula você deixa tudo para trás e esquece, tá? Você não pode fazer isso, tá bom? Aqui você tem que se exercitar, você tem que colocar a mão na massa, tá? Lembra do caso lá do padeiro? Como é que um padeiro vai fazer pão sem colocar a mão na massa? Quanto mais ele põe a mão na massa, mais experiente ele fica e melhor o pão dele fica, né? Mais agrada a vizinhança. E aqui a gente segue a mesma ideia. Quanto mais você pratica, melhor e mais craque você fica no assunto, tá? Aqui na aula você pega a técnica, o jeito, mas você tem que adotar o inglês no seu dia a dia, com exercícios, né? Algumas outras formas de você lidar com o inglês. A gente tem mais de 1.000 artigos em inglês para você ler. Temos mais de 6.000 episódios de podcasts para que você possa treinar a sua audição, né? Para o seu cérebro raciocinar em inglês e assim você caminhar para a fluência, ok? Eu tô aqui do seu lado sempre, vou segurar a sua mão. Não deixa de perguntar se você tiver com dúvidas, tá? A gente está aqui para te ajudar nessa jornada. Então, agora chegou a hora de você praticar o estudo ativo da aula, que é você transcrever à mão para o seu caderno todas as variações de there is e there are que nós acabamos de aprender, ok? Agora é com você. Nos vemos nas próximas aulas. Tchau!